Aê!
Aê, fera!
Porra, aê, agora sim!
Olha quem voltou.
Olha quem voltou no, na escuridão de Londres.
Minutagem.
Muito bom, né? O cara, fala, o cara comentando campeão, isso na porra. Live do, da pesagem do UFC.
Na live da pesagem, cara.
Muito louco. Kiwan, conta do treino pra gente. Kiwan Gracie, Diegão. Aê, porra.
Tá o bicho. Porra, o camp aqui tá o bicho. Tô voltando o treino agora, tá dando treino de wrestling.
Pô, 9:30 da noite aí, 10 horas quase, né?
Aí, a trocação tá ficando boa, vai vir nocaute aí, hein, fera?
Caraca, vamos ver. Tá, e a luta já confirmou, não confirmou, como é que tá?
Não, ainda não mandaram nada, não tá nada assinado ainda não.
Mas é outubro ou novembro, é isso?
É, eu pedi pra lutar outubro e novembro.
Ó, brabo.
A data você já sabe, você só não pode falar, é isso?
Não, é que eles deram a opção de... Eles estavam vendo se eu me colocar no card de outubro ou novembro.
Tá.
Aí eu pedi pra minha merda de falar com eles pra colocar nos dois. Que vão ser, vai ser mais ou menos seis semanas de diferença. Então dá pra, porra, dá pra fazer um, já vai estar pronto pra uma luta. Porra, eu não tenho problema de perder peso. Então, porra, posso soltar todo mês.
Caraca, se que massa,
machucar,
cara.
Se não machucar no treino, machucar na luta, pode lutar todo mês, bicho.
Muito
já
bom.
Vai estar em forma mesmo.
Muito boa. Bom. E conta do treinador, como é que tá aí? Você arrumou um treinador pica pra caralho?
Então, porra, o cara já é meu amigo há um tempo já, o Khalid Mayu. Ele é, porra, ele fechou a academia dele, que a academia dele era, porra, muito longe, bicho. Era 2 horas da minha casa. Aí ele, com essa parada do coronavírus, o caralho, foi bota d'água pra ele e fechou a academia. Aí agora, meu irmão, tá vindo aqui, agora tá tendo tempo, porra, pra gente se encontrar pra treinar. Na real, essa pandemia aí foi boa pra mim.
Qual que é o nome dele? Fala com cuidado e devagar.
Ai,
o nome,
caraca,
dele.
É verdade, o nome do cara.
Khalid Ismail.
Khalid, com K, com K. Por isso que não saiu a luta com o Renzo. O cara tá lá em Londres treinando aqui.
O Khalid Ismail ninguém acha, né, bicho? Porra, cadê ele? Cadê?
Tá aí treinando aqui, ó. Fala, pronto, achamos. Descobrimos onde foi.
Caralho. Aniversário do meu tio Carson hoje, meu irmão deve estar se remoendo no túmulo com essa prontidão. Puta que pariu, galo mutuca.
Aniversário do Carson hoje?
Porra. Ó, olha só. Vamos começar com o Minuto AG Fight?
Bora.
Aí o
Kion tá aí.
O Kion só entrou pra ouvir as notícias. Ele falou que é mais fácil do que ficar lendo. Pô, tô em camp, irmão. Não vou conseguir ficar o podcast todo, mas eu vou participar das notícias. Pelo menos eu me situo no que tá rolando.
A primeira é do Roman Bogatov. Então,
pera, não vai soltar. O Kion solta a vinheta hoje, por favor, Kion. Vinheta, já fight.
Minuto AG Fight.
Fight. Só maluco.
Os fãs brasileiros devem se lembrar ali do Roman Bogatov, né? Que enfrentou o Léo Santos lá na Ilha da Luta.
Uh-huh.
Aplicou diversos golpes baixos, né? Mas perdeu a luta. Ele foi demitido do UFC. Ele que virou meme aí, virou motivo de zoação dos brasileiros na internet.
Por
sabe,
causa
brasileiro
do, por causa
internet
dos golpes?
Uma combinação.
Oi? Foi por causa dos golpes lá que virou meme? Eu não vi os memes.
Não, ele foi. Ele virou piada por isso, né? Ah. Foram 3 golpes, enfim.
Aham.
Mas ele foi demitido. E agora acabou os memes, né, galera? O cara tava ficando famoso no Brasil por causa disso.
Pô, o meme agora é o cara procurando emprego, coitado. Sacanagem.
A Yana Kuritskaya lutou esse fim de semana aqui, depois a gente faz os detalhes dos palpites, mas ela lutou aqui contra... Eu esqueci o nome da menina, gente. Foi
eu tenho aqui, peraí.
Stoliarenko.
Isso aí mesmo.
Ela treina com a gente. É a nossa aluna aqui, ó.
Julija Stolianenko.
Ela é lá da Lituânia, da nossa filiada da Lituânia, mas vem pra cá treinar aqui direto. Ah,
que massa.
É porque assim, quem viu a luta viu que a Iana venceu todos os rounds com uma grande supremacia, mas a Stolianenko pegou a luta em cima da hora, é bom frisar isso, e a Iana, ela estabeleceu um novo recorde na divisão peso galo do UFC. Ela aplicou 179 golpes a mais do que a adversária.
Caraca.
Caralho.
É um feito histórico aí, pô, mas a Stolianenko em nenhum momento deixou de ser ativa, assim, ela mostrou muita personalidade nesse treino dela.
Mas foi o que você falou mesmo, a Iana dominou, cara.
E ela tem um... Você vê que ela confia no jiu-jitsu, cara, puxando pra guarda, já escalando o braço, ela tem um armlock, um ambar bem, bem, bem forte, né, Kiwan?
Tem, me pegou nesse aí.
Sinceridade é tudo, né?
Sinceridade é demais.
O Daniel Cormier, pessoal, que vai lutar esse final de semana agora contra o Miocic, é a última luta dele no contrato. Só que o treinador dele, o Javier Mendes, falou que, pelo que ele conversou com o Cormier, caso ele vença o Miocic, existe a chance sim dele prolongar o contrato para apenas mais uma luta. Como a gente já havia estipulado, para enfrentar o John Jones e finalizar de vez essa história.
Caralho, bicho. Mas ele vai querer puxar o Jones para pesado, não vai, não?
Pesado, não. Ele não baixa mais para 3. Seria peso pesado.
Mas a trilogia é só quando tem empate, né?
A trilogia é com o Miocic, tá? 1-1 e agora vai ter que
ser. Mas o John Jones bateu nele 2 vezes?
Mas ele quer. É meio uma luta de tipo. Uma revanche pessoal, entendeu?
Mas é que a segunda não valeu, né? Virou no contas.
Não valeu,
não valeu papel, pra ele, né? Pra mim valeu.
Pergunta pra canela lá. Pra canela do John Jones valeu também.
Manu, vamos lá. Boucher Dog, tá lá como no call.
Ai, cara. É bom esse balanço, velho. Eu e o Kill e o jornalista equilibrado junto. Valeu! A canela dele tá com galo até hoje. Não, mas aqui no Sherdog foi no contest.
Mas, de fato, se o John Jones subir pros pesados pra enfrentar o Cormier, faz todo sentido, essa luta seria vendável sem 100%, nenhum
eu concordo, eu é. Concordo, mas nossa, eu também acho que eu acho que o Jones leva de novo.
Faz sentido pros dois.
Eu não vejo outra luta vendável pro John Jones, só se ele pegar o Francis Ngannou, sei lá.
Cara, essa história do Jones, eu volto a falar o que eu já tinha falado antes. Eu vi um comentarista aqui falando que pro John Jones seria muito mais interessante uma derrota e a volta, depois dessa derrota, pra todo mundo rolar aquela tensão de novo, aquela expectativa, como é que será, o que será que ele vai fazer, independente de ser a revanche contra quem ele perdeu, alguma coisa assim. Porque realmente esfriou a audiência do Jones, né, cara? A galera ficou bem... Tá andando de moto agora aí, Kio?
Passou aqui o motoqueiro fantástico. Passou.
Ficou bem morna a situação do Jones, né, cara? É foda.
Mas eu acho que o John Jones virou um cara morno, né, na mídia. O jeito que ele fala, o jeito que ele promove as lutas deles, parece que ele tipo, tá nem aí, vai lá pra lutar e é isso aí.
E no octógono também, porque a galera se acostumou com as lutas que ele fez no começo, né? Shogun, Belfort, Rampage, Asha Evans.
Que agora ele controla e domina todo mundo os 5 rounds e é isso.
É isso.
Não vai pra quebrar o cara, não vai, é o jeito que ele se tornou.
A última luta que ele foi pro pau pra fechar o pau foi contra o Cormier mesmo.
Mas era isso que eu ia olhar, quer ver? Ó, ele teve, antes disso, ele teve finalização contra o Gustafsson, aí depois o... Quer ver? Ó, vamos lá. Eu tô olhando aqui, porque eu fiz essa mesma análise. Eu falei assim, tá bem morno. O Wikipedia dele é gigante, aliás. Tá bem morno, mas ó, aí ele teve a luta contra o Gustafsson, que foi um TKO, e foi um TKO fudido. Teve o Anthony Smith, foi decision também. E o Cormier, mas vocês estão certos. Aí teve o Daniel Cormier, que foi nocaute. Aí antes disso, 1, 2, 3, 4 decisions, cara. É foda. A última.
Vocês estão certos.
Última.
E são, porra. pra quem luta, é maneiro pra caralho. Pô, porque é muito técnico.
É.
Mas pra quem gosta, porra, de, pra 95% das pessoas que assistem
tá foda,
MMA.
Né?
Não, porra, o público quer ver, porra, quer ver o Derrick Lewis, né, cara? E pra porra.
É, é verdade, verdade. Foi massa, né, cara? Foi massa. Porra. Você conseguiu. Eu recebi uma pergunta aqui, eu ainda até fiz o. Eu falei com o Kiwan um pouquinho antes da gente começar. O cara mandou uma pergunta falando assim, ó. Por que que a gente acha que o tá tendo tanta finalização no, nesses últimos eventos do UFC?
Tem dois fatores claros aí. O primeiro é o octógono é 40% menor, o espaço dele. Isso não tem. Isso. O infight é muito mais claro. E o segundo é que tem muita luta caindo e sendo remarcada em cima da hora. Tem todo o card, tem dois, três estreantes porque aceitaram a luta em cima da hora.
É, então, tem mais dois fatores.
Manda. O Kyo teve um legal.
Pode ser um porque nego é ruim de jiu-jitsu. E tem outro que. Alô?
É, não, tamo ouvindo.
Não, mas eu acho, falando sério aqui, eu acho que a galera tá tendo dificuldade pra treinar jiu-jitsu na quarentena.
Muito legal.
E o octógono ser menor influencia bastante, fica muito mais fácil pra encostar na grade e botar pra baixo. Cara, 40% menor e dá dois passos tá na grade.
É. 40% menor o octógono, é isso?
40% de área do octógono
menor. Caralho, bicho, eu não sabia que era tanto assim, cara.
Cara, vendo ao vivo é bizarra a diferença, cara.
Sério, cara.
É bizarro.
Na TV a gente não nota que é tão diferente
assim. E o octógono pequeno é fácil, tipo, é bem mais fácil botar pra baixo.
Caraca, sim. Bicho. Caraca.
Dá dois, três passos ali de controle de distância, suas costas já estão no queijo, cara.
Uau!
Então, é por isso que o Adesanya tá correndo, então, né?
É, sim.
Porque não tem pra te correr, Bala.
Mas é. Marcaram lá na Ilha da Luta, né? Você falou, o Diego que falou, não foi isso?
Não, o Dana White deu uma entrevista falando que ele acredita quase tudo certo que vai ser em Abu Dhabi.
Porque uma semana antes. O octógono lá é grande, né?
É. Uma semana antes
ele tinha dito que ia ser grande. Daí de Vegas, que é o que é menor, né?
É, o Apex.
Ah, tá.
Tem essa questão, né? Onde vai ser a luta? Até agora não tá definida. A última informação, entrevista do Dana White, foi que ele achava que ia ser em Abu Dhabi, a luta do Borrachinha
com o Adesanya. O Adesanya não luta, porra, nesse octógono pequeno com o Borrachinha nem a pau.
É verdade, não mesmo.
E na real, não deveria mesmo.
É, não, eu sou muito amigo do Borrachinha, mas eu, profissionalmente analisando e pro próprio Adesanya, porra, também, né, cara, não faz sentido, o cara vai botar o cinturão em jogo, eu acredito que ele vai perder de qualquer jeito, mas o cara aceitar o negócio numa situação que vai desfavorecer demais o jogo do cara, não é nem frescura, é o jogo do cara, né, bicho? O cara é comprido, o cara joga longo, o cara se mexe, movimentação, cara, é um negócio diferente.
Semana que vem o Ryan Hall vai entrar na porrada com o Romero nesse octógono pequeno.
Vai, cara, levar um outro pelo, né, cara?
Cara, o Romero nesse
octógono
pequeno, você é louco.
E onde que tá o Valide?
Eu sei onde tá o Khalid, cara. O Khalid de manhã.
Pô, o Valide tá em Belém, cara, com o Davidson.
Tá
lá com o Davidson em Belém.
Que pariu, maluco.
Treinando.
Essa foi foda.
O
Renzo pega um voo, vai pro Rio brigar, o cara não aparece. É que pariu.
Foi foda mesmo. Não vou tomar lados, mas foi foda mesmo.
Esse não vou tomar lado, faz.
Mas já tomando lado. Foi foda mesmo.
Eu puxei o gancho do Derrick Lewis porque ele estabeleceu um novo recorde, ele se tornou o peso pesado mais nocauteador na história do UFC.
Verdade,
cara.
Verdade.
Passou o Cigano, passou o Ken Velasquez e agora tá um nocaute pra igualar a marca histórica do Vitor Belfort, cara, como o lutador que mais tem nocautes na história do evento.
O Belfort é o lutador que mais tem nocaute, é?
É, exatamente.
Caralho, eu também não sabia disso, não.
Pô, mas ele luta lá desde os 15 anos.
É, ele luta desde 1932, né?
Não. Foi 17 anos que ele começou, né?
17, 18. 17, 18. No UFC foi com 19, né? Ele fez uma nova aí.
Mas ele começou a lutar MMA com 17, não foi?
Com 18. Nova aí.
Bom.
É, ele quase virou Vitor Gracie, né, cara?
Era Gracie, né? Exatamente. Eu falei disso com ele e ele falou que era o Carson que queria adotar ele.
Sim.
E aí ele ia chamar Vitor, mas ele se apresentava como Vitor Gracie. Aí depois ele parou.
Primo do Kion, cara.
Ai, caramba. Vou pra caralho.
Ó, a gente fez uma entrevista exclusiva com o Glover Teixeira, analisando a luta dele com Marreta, né?
Uhum.
E ele foi bem político, claro, dizendo que não tem nenhum problema. Claro que ele preferiria não enfrentar um brasileiro, que ele gosta do Marreta, não teria uma relação de grande amizade, só que ele fez um pedido.
E os dois na América Top Team, né? Vale lembrar.
Não, o Glover não treina na América Top Team faz muitos anos, né?
Ah, é?
É. O Glover, ele treina na garagem dele, na academia dele.
É, então, mas eu acho que ele ia pro American Top Team.
Ele treina lá da Black House, né?
Falar alguma coisa, fazer alguma coisa.
O Glover, ele começou na Califórnia, depois foi pra Nova União e Marco Ruas no Brasil. Voltou pra Califórnia, treinava na Black House. Chegou a dar uns treinos com o Cordeiro também. Depois ele se mudou pra Flórida, treinou na American Top Team. E faz anos que agora ele só treina na área aí do Rafael, Nova New Jersey, essas paradas. Acho que é Connecticut que ele mora. Tem academia própria e então. Tal. Só que aí o Glover falou que o pedido dele é que o vencedor dessa luta se classifique automaticamente pra disputar o cinturão.
Não vai ser. Eu acho que o vencedor dessa luta pega o vencedor do Dominic Reyes com o... Como é que chama o outro? Que também...
Ah, eu acho que não, hein.
Blachowicz?
Isso,
Eu acho que o Glover, depois da luta dele com o Anthony Smith, acho que botou ele lá em...
Ele tá grandão.
E o Marreta pela luta dele com o John Jones.
Pois
que,
é.
Que estourou o joelho e todo mundo fica naquela, pô, se não tivesse estourado o joelho, como é que ia ser?
É, exatamente. Cara, a análise mais honesta, sem te cortar, mas já te cortando, que eu recebi dessa história do como é que foi o joelho, não sei o quê, foi do próprio Marreta. Foi uma análise que eu não tinha feito, tá ligado? Todo mundo ficou nessa de, como é que ia ser se o joelho não tivesse machucado, não sei o quê. O Marreta falou, cara, o Marreta fez assim, cara, de repente eu ia perder... por nocaute, alguma coisa, porque eu ia ir pra cima, eu ia me abrir mais, entendeu? Ele falou, é um fator que a gente não tem como saber, mas ele falou, ia ser uma luta completamente diferente pra qualquer um dos lados.
É exatamente o que eu falei.
Sim, sim. Seria um fator a mais
que... Tá falando. Ia ser diferente. É. Não sabe como é que ia ser.
Mas verdade. Eu concordo com o Kim que o Glover tá grandão depois da luta dele com o Smith. Agora são, se eu não me engano, 4 vitórias seguidas. E eu acho que vai depender muito mais do John Jones, né? Quando ele vai voltar, se ele vai lutar com o Cormier ou não, se ele sobe ou não. No mundo ideal, ele já lutando ainda esse ano nos meio pesados, eu acho que se o Glover vencer, ele é o primeiro. Agora, se o Glover... perde e o Blachowicz ganha do Reyes.
Mas eu não acho que esses caras fazem mais alguma luta esse ano ainda.
Por que não?
Porque eles vão lutar quando? Setembro, não é?
É, pô, tem enfim, outubro, não necessariamente. Vai, sei lá, janeiro, fevereiro.
É,
se a próxima luta do John Jones for defesa do cinturão, eu acho que o Glover vencendo tem mais chance do que o Marreta vencendo.
Eu acho que o Jones luta esse ano ainda.
Mas qual categoria? Meio pesado?
Então, aí essa é a parte que eu não sei. O que eu tô achando é o seguinte, eu vou pelas conspirações, entendeu? Da minha cabeça, não ouvi de lugar nenhum. Pensa assim, pensa comigo, ó. Vai rolar Marreta contra o Glover. Eles devem fazer o Dominic Reyes contra o Blachowicz pra ganhar tempo. E o Jones deve fazer uma super luta até o fim desse ano, eu acho, nos pesados. Vamos aguardar. Porque o Jones tá quietinho
quietinho. Meu medo, de verdade, porque eu acho que é uma grande. Eu acho que existe uma grande possibilidade que eu não gostaria que acontecesse.
Do Jones ter parado.
Que desse a revanche imediata pro Reyes, cara.
Não, não acho.
Não, acho que não vai dar, não.
Não acho, porque a luta com o Marreta foi muito mais perigosa pro Jones do que a do Reyes.
Sim, mas o Marreta vai lutar com o Glover.
Então, por isso que eu tô dizendo que eu acho que eles vão botar o Błachowicz com o Reyes. E aí quem ganhar vai lutar com o John Jones o ano que vem, tipo, lá pra fevereiro, março. E o Jones faz uma luta que a gente não tá sabendo ainda, mas eles estamos trabalhando.
Então, aí a gente entra naquela questão. Tudo primeiro passa pelo primeiro movimento do John Jones.
Isso.
John Jones, quando você vai lutar? Qual categoria? Contra quem? Depois dessas respostas, a gente vê como vai ser. É foda, mas
John
de fato...
John Jones versus Conor McGregor. Ai, ai, mate!
Todo mundo, de fato, depende do John Jones, né, cara?
É verdade. É verdade.
Enfim. A última notícia que eu separei aqui, pessoal, é... Mike Tyson contra Roy Jones Jr. foi adiado para novembro, de acordo com o site The Athletic. E, ao que tudo indica, essa notícia é quente mesmo. Uma pena, né?
Por que que aconteceu? Yeah. Falaram por quê?
Não, não houve nenhuma manifestação ainda sobre o assunto. Só cravaram essa informação, que foi dia 28 de novembro. E eu falei, eu entrevistei o Cordeiro, né, no sábado. E ele falou, dia 12 de setembro estarei lá.
No sábado, então ele não sabia ainda.
É, não sabia, ou foi decidido ontem, no domingo, né?
Pode ser.
Uma pena.
É uma pena mesmo, não falaram por quê, né?
Não.
Deve ser alguma coisa médica, tem que sair aí algum exame, alguma coisa assim. Os dois caras estão coroa, né?
Contratual, talvez?
Pode ser também. Vocês viram o Shark Week? Passa Shark Week aí em Londres, Kiwan?
Não sei nem o que é isso.
Então, aqui nos Estados Unidos, a Discovery, a Discovery Channel tem um negócio todo agosto que chama Shark Week. É uma semana, tipo 8, 9 horas da noite, passa um ou dois episódios sobre tubarão, mas eles fazem todo ano novo, os caras vão fazer expedição, é bem legal. E ontem, na estreia, tinha o Mike Tyson, botaram o Mike Tyson pra mergulhar com tubarão. Você viu, Diego?
Não, cara.
Mike Tyson mergulhando com tubarão... fizeram três desafios pro Tyson, né? O primeiro foi numa gaiola, tudo na Flórida, né? Nada de tubarão branco e tal. Primeiro numa gaiola, aí depois ele desceu sem gaiola, sem nada, ficou ali no meio, aqueles mergulhos com tubarão que o pessoal faz.
Isso é louco, jamais.
E o terceiro era fazer aquele... dar aquela coçadinha no nariz do tubarão pro tubarão paralisar e virar o tubarão, tá ligado? E ele fez os três, foi bem legal.
Mas você é louco, velho.
É, muito legal. Muito louco.
Não, você falou de Semana do Tubarão. Eu não sei qual é o canal, mas vão lançar um documentário em setembro sobre o Mick Fanning, que é aquele surfista que bateu no tubarão, né? O tubarão foi atacar ele e deu umas porradas no tubarão, fugiu.
Ah, cara, deve ser na Discovery, será que não?
Não sei, eu vi no YouTube isso, cara. O trailer é bem legal. Que eu vi imagens de bastidores, assim, que eu nunca tinha visto do Mick Fanning chorando muito, assim, depois do... Porque, cara, ele tava pra pegar uma onda, o tubarão veio, mordeu a cordinha do que você prendia o pé e a prancha, ele afundou, o tubarão tava em cima dele, daí ele começou a dar chute e soco no tubarão de reflexo, por sorte absurda, o tubarão foi embora.
Caraca,
e aí ele subiu no jet ski, mas, cara, ele tremendo, chorando, cara... Imagina, um tubarão maior que ele.
Maluquice, cara. Maluquice. Ó, vamos fazer rapidinho o recap do desafio da luta da semana passada. E aí,
com a maior prazer.
Quanto tempo você tem aí, Kio?
Tem mais 10
minutos. Ixi, quanto? Tá, falhou tudo. Quanto?
Tempo de chegar em casa aqui, ó.
10 minutos?
10, 15. Não, pode ter tempo. Não, vambora.
Tá, não, porque aí a gente vai fazer rapidinho o review da semana passada. Do sábado agora, e aí a gente vai fazer o desafio da luta. Lembrando que o Kion tá zerado. O Kion tinha dois pontos, né? Era isso?
Isso.
Tinha e três. Perdeu, teve multa, perdeu os dois pontos. Uhum. Aliás, um foi pro Diego.
Uhum. Agora eu tô com menos um empatado com o Diogo.
Não, não. O Diego tá com, o Diego tá com três. Era o seguinte, ó. Tava 7 pra mim, 2 pro Kion, 1 pro Diego. Aquele um que a gente vai aí, lembrar, né? Que foi aquele ponto que a gente deu pra ele quando a gente começou.
Não é possível. De novo, história.
Aí, ó, presta atenção. Aí, o Kiwan faltou. O Kiwan perdeu um ponto por WO. Aí a gente deu um do seu ponto pro Diego. Aí ficou.
Lembrando que tanto a perda de ponto quanto o ponto que deram pra mim, a gente fez votação sobre
foi
isso.
Foi votação, mano. Exatamente. Você perdeu por unanimidade.
É. Você deu W.O. até na votação.
Aí ficou 7 pra mim, 1 pro Kilman, 2 pro Diego. O ponto do Kilman passou pro Diego. Aí a outra semana veio, o Kilman não tava de novo, rolou outra votação. O Kilman perdeu mais um ponto, só que dessa vez o Diego não ganhou o ponto. O Diego ganhou um ponto da semana passada, que ele ganhou o desafio da luta.
Exatamente.
É essa vez aí. Ganhou o desafio da luta semana passada. Então, ó, placar geral é 7 pra mim, 0 pro Kilman, 3 pro Diego. Agora... essa semana ele ganhou a semana passada de novo. Vamos só fazer a recontagem dos pontos aqui, ó.
Por favor.
A gente fez Main Event e Brasileiro, tá? Então a gente pegou o Turman, a luta do Turman, né? Nós dois votamos no Turman. E as lutas do card principal. Então, o meu pick foi Turman nocaute no segundo round. O pick do Diego foi Turman Decision. Nem eu, nem o Diego levamos ponto, porque o Turman... foi nocauteadaço no primeiro round, né, cara?
Isso.
Você fala com eles quando eles perdem? Não. Conversou, ouviu
não,
alguma coisa
não, do que esse aconteceu? O protocolo tá muito rígido, cara.
Cara, eu achei ele bem lento, cara.
Tava.
O Turman, o Wellington Turman.
Ele não encontrou desde do início, né? O tempo de ataque, o tempo de reação ali. O tempo de entrada nos golpes, o Sancho tava desde o começo conectando melhor. E foi curioso, quando o Turma tentou tomar de assalto ali o centro do queijo, foi os momentos que ele mais levou pressão, né? Ele levou golpes mais contundentes. Num deles foi quando ele levou uma sequência de jab, sequência simples de jab direto, cara, o direto entrou, ele caiu apagado.
Apagado assim, rolou o olho pra cima e capô, aquelas feias que bate a cabeça no chão, foi bem feio, sim, cara, foi bem feio.
Eu turmo um moleque novo, 24 anos, talentoso pra caramba, mano.
Essa, cara, tem que ver o impacto que tá rolando no treino dos caras, né, cara? Tem gente que tá. Eu tô treinando, mas não é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. A não ser o Kion. O Kion tá aí
felizão. E o negócio é o seguinte, todo mundo.
Hã? Oi?
Todo mundo sempre. E precisando do dinheiro, né?
Exato.
Foda.
Nego falou, caralho, aí vem hoje, porra, destreinado, aparece oportunidade, o outro, porra, cai a luta pra ganhar de Covid, e fala, meu irmão, é oportunidade agora pra ganhar um de cascalho.
Verdade. Maluco, velho, tava trabalhando na construção civil, cara.
Também?
Não, maluco, Marcos Maluco.
O maluco, sim, exatamente. O Marco Maluco deu sorte, marcaram agora, quer dizer, deu sorte entre aspas, né? Agora vai pegar o Rodolfo Vieira na remarcação da luta dele, cara.
Essa semana a gente fez exclusiva com os dois sobre isso, inclusive.
Ah, é?
O Maluco falou que acha uma luta mais fácil do que a que ele teria antes.
Caralho.
Que o Rodolfo acusa muitos golpes e tem muito medo de levar soco. Confiar muito no jiu-jitsu. Eu fiz uma entrevista com o Rodolfo Vieira e o Rodolfo deu risada e falei, tá certo, eu não gosto de levar soco mesmo.
É verdade, né, pô?
Aí ele falou, não minto pra ninguém, eu vou chegar lá, vou encurtar. Ele falou, não minto pra ninguém, vou chegar lá, vou encurtar, vou derrubar e vou usar meu jiu-jitsu.
Tá certo.
Ele tá esperando uma luta fácil, eu tô esperando uma luta difícil, na hora a gente vê.
Pô, tá, é foda, né, cara?
Ó, o Rodolfo é sinistro, cara.
Rodolfo é foda. Legal pra caralho. Bom, aí a gente entra no card principal. A primeira luta do card principal foi a luta do Benil Darius contra o Scott Holtzman. Eu fui de Darius Submission no primeiro round. O Diegão foi de Darius Knockout no segundo round. E deu Darius Knockout no primeiro round. Cara, apesar do nocaute, tava esquisito o Darius, né?
Não bateu peso também.
Não bateu peso, pediu desculpa por isso. Mas ele tava estranho, cara. Com uma atitude estranha na luta, assim. Eu não entendi muito o que aconteceu.
Comecei com o Cordeiro depois da luta. Semanas antes da luta, o pastor da igreja do Dariel faleceu. Disse que e o Dariel é um lutador emotivo, né? Muita gente fala.
Darius.
Darius. O Beneil Dariush. E falou que tanto que depois da luta ele chorou, se emocionou, dedicou a vitória ao pastor, só abalou o final de treinamento. Ele não bateu o peso também, né? Parece que ele não fez o que ele costumava fazer, ele foi seguir um conselho do PI, que fazia super hidratação, mas parece que ele passou da conta, se hidratou demais, na hora de fazer a hidratação não conseguiu cortar o peso a tempo, passou ali 2 pounds, né? Somando isso, ele tava assim, de fato, e no começo ele ainda levou 2 golpes ilegais, né?
Dedada no olho, assim, no olho. Na sequência, cara, muito certo.
Na sequência, uma em cada olho.
Muito daí, foda.
Depois daquilo, por 2-3 minutos, ele lutou de uma forma muito estranha, indo pra porrada, como se fosse vale tudo da década de 90. Assim.
É verdade, cara.
Que é algo que o Dariush não faz normalmente.
Virou pessoal.
Virou. Aí, não sei se atrapalhou, de repente o cara fica. Ó, o Rodolfo, a gente tava falando do Rodolfo Vieira, o Rodolfo Vieira falou isso. Ele levou aquele chute no olho na última luta dele lá, cara. O olho dele fechou na hora. Ele fez assim, ó. Ia acontecer 2 coisas. Se eu fosse pro intervalo, o médico parava a luta. E eu não tava vendo porra nenhuma. Falei, eu vou ter que fazer alguma coisa e vai ser agora, que senão eu vou perder essa luta, cara. Foi isso que aconteceu. E eu acho que deu aquele alerta vermelho no Dariush lá. Ele falou, porra, fudeu. Vou ter que ir pra cima e ver o que dá, tá ligado?
E aí, ele quase nocauteou o cara com a joelhada. Eu senti que em algum momento ele gastou energia demais tentando derrubar. Uma hora...
Foi esquisito, cara. Ele se mexeu estranho, uma atitude estranha também.
Ele deu uma joelhada no voador, o cara ficou bambo. Ele normalmente é um cara, um lutador mais que mede o momento de nocautear. Ele foi pra cima com tudo, perdeu o time ali, não nocauteou. Enfim.
Bom,
mas deu tudo certo.
Na pontuação, principalmente pro Diego, deu mais certo ainda, porque eu fui Dariush Submission no primeiro round. Ou seja, eu faço 2 pontos, certo? Porque eu acertei que ele ganhava.
Sério?
É, porque eu acertei o round e que ele ganhava. Certo? Eu fui Dariush Submission no primeiro.
Tá bom. É isso? Sei lá, as regras, quem... o podcast e a edição não. É sua.
É quem, como e quando. Eu acertei quem e quando.
É que eu na minha cabeça, imaginava que o round só era contável se você acertasse a forma.
Não. É quem, como e quando. Eu acertei Rafael, quem e quando.
Se quiser, eu te dou 2 pontos nesse bolão,
Rafael. Presta atenção. Olha que filho da puta. Você acertou. Você também fez 2 pontos, porque você acertou quem e como. Você só errou o round. Tudo bem. Certo? Tudo bem.
Então tá 2-2.
Foda-se! 2-2. Não, gente, eu perdi. Calma, eu perdi. Eu não tô. Eu só tô fazendo. Eu só tô computando os pontos de forma certa, porra.
Cara, eu vi calado por semanas que meu ponto tinha sido dado. Tinha sido entregue. Agora eu vou à forra.
Então vamos lá. 2-2. Agora a luta da Iana. A mulher do Marreta, diga-se de passagem. A gente arrumou um outro namorado pra Iana aqui, o podcast. Pra quem que era?
Fui eu, falei borrachinha, né, cara?
Puta que pariu.
Foi sem querer. A luta da Iana, a gente já falou um pouquinho dela. Pressão total, levou decision, mas sem ter discussão, dúvida nenhuma. Levou, foi dura a Stolarenko, mas não teve chance, não. Aí, pô,
no segundo round ela pegou um armlock ali, que cara, finalzinho do segundo round, a Iana teve que dar uma cambalhota ali.
Foi foda. Ó, aí deu, eu fui de Julija, pique foda-se, ou seja, 0 pra mim. e o Diego foi de Iana Decision, 3 pontos pro Diego. Parabéns, Diego. 5-2. Próxima luta foi Mack Pitolo contra Darren Stewart. Eu fui de Stewart Decision. O Diego foi de Stewart Decision. Até esse momento, eu tava no jogo ainda. Eu tô bem ainda, calma, que agora tem a luta do Chris Weidman. Né? E vamos com tudo. Aí
tá 6-3 até, cada um marcou um ponto, né?
No Darren Stewart. Tá 5-2.
Não, mas o Darren Stewart.
6-3. Na luta do Stewart foi. Eu fui de Stewart Decision, você foi de Stewart Knockout no segundo round. Certo? E isso, foi isso. Submission no primeiro. Então você fez um ponto. É, isso mesmo. Você fez um ponto.
Isso.
E eu, você fiz, também. E eu fiz um ponto. Então tá 3 pra mim, 6 pro Diego. Aí agora a gente vai pro... É, pro Co-Main Event. Eu fui de Chris White. Então, eu fui de Chris White.
Aí, a galera decision. Que tá fazendo aí. A galera que tá assistindo tem que saber fazer conta pra caralho, né? Porque o maluco bota tanto número, bicho. Ele se enrola tanto. Daqui a pouco ele ganhou esse aí também.
Impressionante. Não, porra,
daqui a pouco,
impressionante.
Aí daqui a pouco ele ganha esse aí também. Ele vai um ponto, depois três pontos. Aí vai com mais dois. Aí botou, porque vale o round, vale não sei o quê. Bicho, não, fala quanto deu aí, tá bom.
Aí eu tenho Chris Weidman. Eu fui de Weidman Decision. Isso. O Diego foi de Omari Decision, certo?
Big foda-se. Que não era foda-se.
Não era foda-se. Aí eu fiz 3 pontos. Porque
aliás, deu... desculpa interromper, mas vale um rápido adendo sobre Chris Weidman, que é a sombra do que ele já foi, né?
Nossa senhora, cara, foi absurdo, absurdo. Assim, foi praticamente lutou em câmera lenta.
Nossa, né? Cara.
Horrível.
É o cara
horrível,
que destronou o Anderson Silva, cara.
Horrível, horrível mesmo. Não foi. Kiwan, se você tiver como ver essa semana, assiste, cara. Só pra você. É o que nunca fazer numa luta. Cara, muito ruim, cara. Muito... Eu... Não dá pra acreditar que é o Chris Weidman lutando, cara. É foda
assim. Impressionante.
Foda assim. Aí foi Weidman Decision, aí eu fiz 3 pontos. O Diego não ganhou nenhum. Aí nesse momento, nesse exato momento, tá 4-5, tá 6-6. 6-6.
6-5. Olha, olha o Rafael.
Não. Por que 5?
Tá bom, 6-6, vai.
É, eu tinha 2 do Darius, 1 do Stewart, 3 do Weidman. 6 pra mim, 6 pra tá você. Aí bem, no card principal, na luta principal, era Derek Lewis contra o Alexei Oleniuk.
Isso. O
que que é? Eu tô no podcast.
Ah, o Kiz já chegou?
Cheguei aqui.
Ó, peraí. A luta principal...
Ah?
Põe no mudo aí então, aqui, rapidinho.
Ah. A patroa, cara.
É, não, eu sei. Por isso que eu falei.
Pra ele. A mãe.
Ah, a mãe? Quer dizer, então a mãe pode.
É, o maluco toma esporro da mãe a vida inteira. Quando a mãe parar de dar esporro,
começa a
mulher. Aí casa, fala, caralho,
perfeito, meu irmão. Parabéns.
Agora é a filha também. A filha tá, tem uma fudido, que não fala ainda.
Tem duas.
O que não fala ainda aponta. Pra caralho, meu Deus do céu, mais uma.
Só mulher,
quatro mulher no meio do camp e falei, bicho, tem que ir pra Vegas.
Pagando seus pecados.
Tem que ir pra Vegas. Bicho,
é pecado pra caralho.
O tempinho bom, né, cara? Ai, caralho, é foda. Vou ter que ir pra Vegas. Pô, legal essa camiseta aí, hein, Kio? Deixa eu ver, mostra pra gente aí, ó. Aê, porra, fight or die.
Aê, maneiro pra caralho.
Kio and Grace Baring. Tem pra vender lá na Mate Leão. Mata Leão.
Loja mataleão.com.br.
Certo uma vez, cara.
A Mate Leão.
Mate Leão é chato.
Por isso que vende pouco, porra. É loja
mataleão.com.br. Ó, então, chegando na luta principal, tá 6-6. Eu fui de Oleník, pique foda-se. E o Diego foi de Derek Lewis, nocaute no segundo round.
Nocaute no segundo round.
Diego, parabéns. Solta a música.
Já era.
Merecido, Diegão. Ficou 9-6 o placar final, tá? O Diegão matou na lata essa daí, cara. Porra, parabéns, Diego.
Eu cravei a Iana e o Derek Lewis, né?
É. Bom. Placar geral, 7 pra mim, 4 pro Diego, Kio na lanterna agora.
Aliás, tô chegando, hein? 2 seguidas.
Vocês tomaram meus pontos todos, bicho. Tô me matando de treinar pra luta, ainda tô em punição no podcast.
Mas foi votado de forma democrática.
Foi votado. Agora é o seguinte, vamos fazer... nada de surpresa, né? Porra, a luta do Chris Weidman ganhou a decision irreconhecível. e o Derek Lewis com o Olenek. Cara, o Olenek quase pegou ele no final do primeiro round ali, né?
Porra, eu vou te falar. Cara, eu sou faixa azul e eu não... Mas, cara, o Derek Lewis é muito ruim no chão, velho.
Muito ruim, cara. Muito ruim. E por que que o Olenek não conseguiu pegar ele, cara? Ele é forte pra caralho, né, bicho?
É, ele tem o Olenek, ele tem o antebraço muito forte, tanto que ele tem a Ezequiel violenta. É, é. E ele apostou, ele jogou toda a força dele naquela cervical bruta ali, a lá, a Mark Coleman, né? Porque ele viu a posição, viu a chance. E, cara, o Derek Lewis nem o básico de fugir o quadril, pôr o flat foot no chão, nada.
Deitadão lá, esperando. É,
sério, e acabou o round assim. Aí no segundo round ele veio igual uma vaca louca, joelhada voadora, cruzadão, nocauteou.
Você viu o que ele falou, né? Que ele quase pegou ele. Quase sim, que o Olenek pegou ele. Ele falou que ele tava olhando assim, tipo, quanto tempo falta, e viu, faltou pouco tempo, ele falou, porra, que bom, e esperou acabar o round, porque senão ele ia dançar.
Tem uma diferença aí de 45 pounds a favor do Derek Lewis, né, que faz uma diferença também. Faz. Não só na potência, mas também na resistência ali do... Mas, não sei, assim, o Olenek tem posições muito boas, mas ele não é um puta cara no chão, né?
Não é.
Se pega um Verdun, por exemplo, abraço.
É, um Verdun bem, né? Ele pegou um Verdun
bem, mas abraço pro Derek Lewis.
Exatamente, exatamente.
Mas o que vale ressaltar do Derek Lewis é, de fato, ele tá muito mais leve, ele tá muito mais ágil, e até preparo físico, né? Um cara que morria depois do primeiro round, pô, 3 minutos tava ofegante e tal. Mas preparo físico, o treino dele de defesa de queda, de chão, precisa melhorar muito. Inclusive, ele falou que tá treinando uma academia do Renzo Gracie lá no Texas.
Falou que ele é o faixa azul mais brabo do Texas.
E a Helena falou, tô treinando com o pessoal da Gracie Barra, e o treinador dele falou, Renzo Gracie? Ele, não, Renzo Gracie, isso.
Boa, Gracie. Caralho, ele falou Gracie Barra.
Cara, ele só dá fora em coletiva. Ele falou, porque assim, o Energy Drink lá, Monster, né, tentou patrocinar ele, mas acabou que não deu certo. Aí na hora que ele chegou na coletiva, ele pegou a latinha, jogou a latinha e tirou.
Filha da puta.
Ele é muito bom. Muito e bom. Na entrevista pra ESPN, depois da luta, entraram ao vivo sem avisar ele. Na hora que entraram ao vivo, ele tava falando pro treinador assim, ó, tem que ser rápido que eu preciso cagar, velho.
Aí o cara perguntou pra ele na coletiva, né, aí, já cagou? Ele falou, ainda não.
Já deu tempo de ir no banheiro? Ele falou, não, ainda não.
É ridículo, né? Ó, vamos fazer os picks do UFC 252.
Sim, senhor.
O Kyo tá levando uma dura ali, ó.
Ele nossa, não tá, ele não tá nem ouvindo, violento.
Olha lá, ó. Ah, ele tá ouvindo, ó.
Vai lavar a louça aqui, ó.
Já vou, porra.
Agora é as porra da mulher.
Tô fazendo podcast. Tá podcast o caralho, te fode. Ó, vamos fazer os picks do UFC 252.
Desculpa, tá? Valeu.
Você tem que ir, se você quiser ir, você manda pra gente os picks.
Perdoa. Aí, então, você quer que eu dormi aqui fora?
Você tem que vazar? Você tem que vazar, você me manda os picks.
Bicho, eu sou o meu patrão, eu faço o que eu quiser.
Ó, esse é o último podcast que ele fez com a gente agora. É, aí a semana que vem eu falo, ó, Kyo não vai mais fazer o podcast. A mulher dele não deixa.
O travesseiro já tá no sofá, já.
Eu sou o CEO da minha vida.
Ó, vamos fazer a mesma coisa, pegar os brasileiros e o card principal, certo? Certo. Se bem que tem o Jim Miller ali no preliminar, mas vamos, brasileiro e card principal. Lívia Renata Souza é brasileira, né?
Até a Virna antes também.
Ah, é Jandiroba, é brasileira também. Então vamos lá. As três primeiras lutas do card preliminar tem brasileiro. Primeira luta, Herbert Burns contra o Daniel Pineda.
Certo.
O irmão do Durinho, Kion, quem que você escolhe? Herbert Burns, Daniel Pineda. Burns.
O Madurinho finalizar no segundo round.
Submission round 2. Ok. Diego.
O irmão do Durinho, o Herbert, no finalização no primeiro assalto, cara.
Tá. Burns. Submission round 1. Eu também vou de Burns. Submission round 1. Tá?
Paga pau, paga pau.
Ah, porra. É meio óbvio, né?
Óbvio, tô ganhando as duas últimas edições, né?
Marrenta ainda, né? Porra. Agora vai ser foda. Agora vai ser foda.
Herbert Burns.
Herbert Burns. Burns. Tá. Segunda luta. É Felice Herrig contra Virna Jandiroba. Cara, meu amigo vai ficar bravo comigo lá, mas eu não conheço a Virna, cara.
A Virna... Jandiroba de nocaute, fera. Jandiroba é nocaute.
Jandiroba é nocaute?
Jandiroba.
Jandiroba.
Nocaute segundo round.
Round 2.
Segundo round.
Ok.
Eu tomei o segundo round. Eu tomei o segundo round agora do AG Fight.
Eu vou de Jandiroba, finalização no segundo round. Né?
Jandiroba. Ela
é bom de jiu-jitsu?
Pra caralho.
Então bota a finalização aí.
Aqui, ó.
Muito bom. Vou botar. Aqui, ó. Submission.
Aí, troca o meu aí.
A Virna nunca.
Ponto depois, termo.
Segundo round? Dizer,
ela nunca nocauteou ninguém.
Ela nunca nocauteou ninguém.
Segundo round, Diego.
É, finalização do segundo ação.
Eu vou de Jandiroba.
Ah, vai quando, ela vai botar pra baixo, ela vai dar overhand e vai finalizar. Vai nocautear.
Submission. Eu vou no primeiro round pra ser diferente dos dois. A próxima, Ashley Yoder contra Lívia Renata Souza.
Ó, vale dizer que a Virna já foi campeã do Invicta e a Livinha também.
Lívia... é mesmo? As duas, é?
As duas.
Ah, vamos olhar como é que tá os odds. Eu vou falar todos os odds, aí a gente, pra não ficar travando, tá?
Não, pode ir que eu tô, eu tenho que sair fora daqui a pouquinho.
Tá, eu só vou falar os odds, aguenta aí.
Tá.
Livinha Souza, certo?
Certo.
Favorita, menos 141. Ashley Vodder, underdog, mais 133. Só por curiosidade, a luta do Jim Miller. O Jim Miller é favorito, menos 111. E entra no card principal, Kutelaba, underdog, mais 257. O Magomed Ankalev, favorito, menos 276. Ele é pick foda-se. É, ele é pique foda-se.
Fácil.
John Dodson. John Dodson, mais 170 underdog. Então o Merab é favorito, menos 175. Jairzinho Rosenstruck contra o Júnior dos Santos. Jairzinho é favorito, menos 140. O Cigano, mais 133 underdog. Marlon Vera. Pique foda-se, mais 275. Sean O'Malley, menos 290, favorito. E o Cormier contra o Miocic. Cormier, favorito, menos 110. O Miocic, mais 100 underdog. Ok?
Uhum.
Então vai.
Não tem pique foda-se, tem, só tem, o Marlon
tem,
Vera.
Tem pique foda-se, tem o...
Só o Marlon Vera, Marlon Vera, Marlon
Vera. E o Kutelaba.
Ah, até aí.
Kutelaba é pique foda-se.
Grande abraço pro Kutelaba.
Porra, aí esses foda-se aí, então foda-se mesmo, maluco.
Porra!
Tá foda.
Tinha que ser foda-se dobrado. Que
foda-se esses caras, total, né? Então vai, a luta da.
Livinha.
Da Livinha. Lívia Renata Souza.
Kewan. Eu vou de Livinha Decisão.
Livinha Decisão. Livia Decision. Kewan.
Ela já nocauteou alguém na vida?
A Livinha? Já.
É. Já. Então, Livia de nocaute, segundo round.
É bem disparelho. A menina que ela tá lutando tem 7 vitórias, 5 derrotas. E a Livia tem 13 vitórias, 2 derrotas. Você vai de Livia como?
Nocaute, segundo round.
Eu vou de Livia Decision. Agora vamos pro. Quer pegar a luta do Jim Miller? Só porque a gente fez o card preliminar inteiro mesmo? Foda-se. Jim Miller contra Vince Pichel. Kewan. Miller é underdog.
Contra quem?
Contra Vince Pichel. Nunca ouvi falar.
Pichel. Cara.
Então, bota o Pincher aí pra ganhar.
Pichel.
Nocaute segundo round.
Pichel, Kyo, round 2.
O Pichel é pick foda-se, não?
Não, não, não é. Ele é favorito, cara.
O ok.
O Pichel é favorito. Menos 111.
O Jim Miller tá numa fase boa, né?
Eu acho.
É, mas não vou nele, não.
Pichel, manda.
Eu vou de do Pincher no Pincher. Por decisão.
Decisão?
No Jeremy. Vamos de Jeremy.
Jeremy Decision. Eu vou de Jim Miller. Submission.
Fanboy.
Round 2. Tá?
Boa, boa.
Boa. Ah, é. Agora card principal. Magomed Ankalev contra Ion Kutelaba. Ion Kutelaba é pique foda-se. Kion.
Vem cá, meu amor. Vem aparecer no podcast aqui. Vem cá.
Quem que é?
Minha mulher.
Fala oi pra ela. Vamos, bota ela aqui com a gente.
Ela é brasileira?
Ela é romena.
Faz um podcast com ela.
Jesus.
Mas ela fala português.
Vem cá, porra.
Sei falar filho da puta em romeno.
A gente tem. fala
aí, pelo menos. Fala em romeno, tem que falar. É pula, é a mesma coisa, tipo. Que em português. Aí quer xingar o romeno? Chama romeno, chama pula.
Pula?
E vê a reação dele.
Eu tenho um amigo romeno, vou mandar uma mensagem pra ele agora.
Só escreve pula, igual a gente fala.
Eu sei que filho da puta é fio igual. Da curva.
Fio da curva?
É. Pula.
Ele mandou pro amigo romeno dele, pula. Ai, caralho. Vai, Magomed Ankalev contra Ion Kutelaba, Kiwan.
Ankalev.
Porra,
decision.
Ankalev, né? Ankalev decision.
Decision é 30-27. Pra adicionar mais um pontinho aí pra mim. Adiciona mais um ponto. Se acertar os juízes, agora ganha um ponto.
Vai, Diegão.
Eu vou de Magomed nocaute no primeiro round. Assim como foi a primeira luta entre eles.
Que eu, no primeiro round?
É, eles lutaram em fevereiro agora.
Os dois?
É.
Ah, mas o que rolou?
Foi que o Magomed nocauteou em 40 segundos.
E por que estão refazendo essa luta?
Menor ideia.
Não, mas teve alguma coisa com essa história do Kutelaba, não teve?
Possivelmente.
Teve alguma coisa pra estarem refazendo essa luta? Alguma coisa.
Não, nego não dá de segunda chance de graça, não.
Quer que eu pesquise?
Você já tá pesquisando aí, que eu tô ligado.
É, o Diego tá olhando.
Ele faz a pergunta pra ganhar tempo.
Foi exatamente isso que eu pensei.
Vê aí.
Ah, parece que o referee Kevin McDonald fez uma decisão errada de parar a luta com 38 segundos.
Ah, parou isso. Muito rápido, foi isso mesmo.
Ah,
foi
interrompido. Você lembra errado, que ele tava. Ele meio que fez que tava fingindo, foi essa luta.
É, interrompeu errado mesmo. Foi isso mesmo, merece.
É isso aí.
Ficou assim mesmo.
Tá certo.
Não foi. Porra, eu tava achando que ele tinha tomado um pau, não foi nocauteado porra nenhuma.
É.
Foi o árbitro que interrompeu. É.
Mas agora vai ser, no primeiro round.
mais no share dog.
É tá lá no nocaute. O share dog tá lá. Ó, eu vou de Magomed nocaute no segundo, tá?
Tá bom.
Diego foi Magomed nocaute no primeiro. Kill Magomed decision, certo?
Isso.
É.
John Dodson contra Merab. Esse aí, Merab. Divalishvili. Caralho, Divalishvili.
Ele é da Geórgia, né? Tô vendo aqui.
Atlanta, né?
Nocaute, nocaute, segundo round.
Pra quem?
O Dillashaw Vilt.
Eu vou escrever Merab, que é mais fácil. Merab. Nocaute, round 2?
É.
Tá. Diego.
Porra, eu vou deixar o...
Vou de Merab. De fora do... Merab decisão, hein?
Merab decision. Porra, eu vou de... Eu vou de Dodson, cara. Dodson decision.
Ele quer sempre ser do contra.
É a chance de ganhar. É a chance de ganhar. E o Dodson, o Dodson tá vindo meio ruim das pernas. Ele vai melhorar, você vai ver só. A formiga
ele atômica. Tá de olho nos três
pontos. Formiga atômica.
Quem que é o favorito Dodson nos bolos de apostas, professor Lula?
É o Merab. Merab menos 175, John Dodson mais 170.
Onde Merab, então?
Agora, ó, Júnior dos Santos, o cigano, contra o Jairzinho Rosenstruck.
Você primeiro, Rafael.
Ó, eu vou de Júnior dos Santos, decision. Cigano,
decisão?
Decisão, é. Eu vou.
Você acha que esses dois no queijo pequeno alguém resiste três
eu
rounds?
Eu acho, cara. Eu acho que ele não vai conseguir nocautear, mas eu não acho que o Jairzinho pega ele também. Cigano tá bem, cara. Tá shredded. O cara tá em shape como nunca teve antes. Vamos ver o que acontece com esse shape aí. Eu tô apostando no shape do Cigano. Vamos com tudo. Vai, Kiwan.
Vou de Cigano.
Cigano?
Nocaute segundo round.
Nocaute segundo round. Cigano, lembrando que o Cigano é mais 133 underdog e o Jairzinho é menos 140 favorito. Cigano, nocaute no segundo? Cigano, nocaute, yes. Round 2.
Ah, o único que eu não botei no segundo round, bota o Muçulmano lá pro segundo round também.
Qual? O Magomed?
Dagestânia. É.
O quê?
Bota segundo, nocaute segundo round. Vou botar também. Só vai ter nocaute segundo round.
Round 2. Tá. E a gente começou o podcast falando que tá tendo um número imenso de submissions. O Kiwan pegou todos nocautes do round 2. Não, os dois primeiros foi submission.
É,
Diego, por favor. Cigano ou Jairzinho?
Jairzinho, nocaute no.
Caralho.
Vai, segundo round, vai.
Você vai ver
segundo round.
Quando que o Cigano vai dar entrevista pra
G-Fight? Alguém vai cair no segundo round.
Okay, quando que o Cigano vai dar entrevista pra G-Fight de novo? Você vai ver só. Imagina. Jairzinho, nocaute no segundo?
É só um chute aqui, gente.
É só um pique profissional. Nada pessoal.
É só pra ser do contra, pra ter interação. Eu a gente concordo. Tá gerando conteúdo.
100%, aqui, 100%, 100%. Cigano. Dá entrevista pra G-Fight, a gente tá brincando.
Exatamente.
É um jogo só. A vida é um jogo, Cigano.
Vai,
mas... Se o Cigano fosse ouvir isso, né? Cigano, pô, Cigano. Eu acho que Cigano. Se você levar... Aqui, já assume que o Cigano vai ficar... Cigano, acho que se você levar as coisas pra esse lado, cara, não é bem assim, sabe?
A vida
é muito mais do que um pique da G-Fight num podcast de segunda-feira. Tenha dó.
Te amo, Dara.
Bora. A Sean O'Malley contra Marlon Vera.
Sean O'Malley, segundo round, nocaute.
Nocaute, round 2, boa. Diego, por favor.
O'Malley, nocaute no primeiro round.
Caralho, eu vou de nocaute no primeiro também.
Acho que ele vai brincar no primeiro.
O'Malley, Kyo. Não, eu vou no round 2 então, só porque o Diego reclamou.
Vai ficar o meu agora.
O'Malley,
vai pro meu round.
Nocaute no segundo. Agora o último pick.
Você começa, Rafael.
Daniel Cormier. Eu vou de Cormier decision. Não, eu vou de Cormier nocaute round 3. Round 2.
Ah, pô, é um palpite só.
Um palpite. Ó,
ele, meu
palpite...
Aí, tu já viu que vai ter edição, né?
Não.
Aí, tu já viu que aí.
Não, meu palpite. Já
tem três resultados possíveis.
Tem três, porra. Daqui a pouco ele lança. Aí ele vai perguntar pra você, round 4?
Ai, caralho. Ó,
são
cinco rounds também, né? Eu não lembrei disso.
Final Cut é muito bom, cara.
Eu não lembrei disso, pera. Uma coisa importante, são 5 rounds, eu não lembrei disso. Eu vou de nocaute no quarto, tá?
Meu Deus.
É. O quarto? Foi Daniel Cormier nocaute no quarto round. É o meu pick final.
Esse é o final mesmo, é, acabou.
Eu vou nocaute no ringue.
Cormier? Você vai de Cormier também?
Cormier, vou nocaute segundo round.
Puta, mas só o segundo round. E o Diego, por favor, Diego. A chance, cara, do Diego é agora.
Essa luta é muito difícil, né, cara?
Se tiver. Cara, eu não acho, cara. Eu não acho tão difícil assim.
Não, não tanto que você palpitou todos os rounds possíveis.
Não. Mas o Cormier leva. Não.
Palpites eu acerto também.
Eu acho que o Cormier leva, sem dúvida. Eu só tava na dúvida no round.
Se eu puder dar 5 palpites, eu garanto.
Eu acho que a primeira luta deles. A primeira luta deles foi mais acidente, tá? Tudo bem. No clinch ali, sobrou. Papapá. A segunda luta, cara, o Cormier tava devastando ele. Só que o Cormier tava extremamente arrogante naquela luta. Ele queria manhandle o Stipe e tipo, bully o cara, tá ligado? E não é bem assim, porra. Não é bem assim. Eu acho que pra essa luta ele vem muito mais humilde, mas eu acho que ele vai ser tão devastador quanto, cara. Obrigado.
Tá bom.
Pode falar alguém agora. Fica todo mundo me olhando.
Agora o bicho vai se sentir mal, né? De
contra a sua. De contra.
Diego, por favor. Resultados.
Eu vou de Cormier por pontos, cara.
Cormier decision. É mesmo? Num queijo pequeno daquele, você acha que vai durar 5 rounds os dois ali?
Acho.
Cormier, inclusive, tem grande chance do Cormier botar ele na grade, ficar 5 rounds empurrando ele na grade.
Tem, né?
Ainda bem. Exato. Que é a última luta.
Foda.
Exatamente. Senão ia ter mais grade ali.
Cara. É verdade, cara. É verdade.
Ó. Mas, cara, se você for ver, o Cormier faz um jogo de luta agarrado. O Jairzinho Cigana, véio, é porrada, velho. Não tem como.
Eu duvido que chegue
no final.
Eu acho. Eu não acho que o Stipe nocauteia o Cormier. Cara, se bem que o Cormier tem aquela costelinha do lado dele ali, que é o
ponto fraco ali,
né? Ponto fraco do cara, né, cara? E o Stipe já tá ligado, né?
O Anderson quer
vai de direto, eu acho.
É, o Stipe já tá ligado. Vamos ver como é que vai ser a reação do... Você vê na primeira luta, cara, na segunda luta, né? Ele congela a hora que o Stipe acerta a primeira. O Stipe acerta a primeira e acerta acho que mais 18 depois, não é isso? Foram 19 golpes ali, cara. Alguma coisa absurda, assim. E ele acerta a primeira, o Cormier congela e ele percebe, cara. Muito foda, foi muito foda. Mas, aquela história, porque o Cormier tava tentando brincar de bully ali com o Stipe. E não funciona assim, né, cara? Ele podia, cara, ter acabado aquela luta.
Eu apostei a decisão porque eu acho assim, se o Cormier fizer, cara, vale cinturão, velho. Põe o regulamento aqui debaixo do braço, curta a distância, leva o cara pra grade.
Bota no chão.
Bota pra baixo e, mano, massa era massa, velho.
Exatamente, exatamente. Não, mas queria bater nele igual de segurar na cara, assim, ó, e dar porrada, cara. Tem noção? O cara com o dobro do tamanho dele. E ele queria. Segurava, de verdade, ele segurava no meio que no pescoço do Stipe e ia pra dar porrada, cara. Tipo, o pai brabo batendo no moleque. Foi mais ou menos isso.
Vejo a hora do Ngannou tomar essa divisão de assalto,
velho. Caralho, né, cara? É, uma luta deles hoje ia ser diferente, né?
Ia.
Ó, eu vou fazer um recap dos picks aqui, aí o Kiyama vai vazar. Card preliminar, eu fui de Burn Submission no primeiro. Diego, Burn Submission no primeiro. Kiwan, Burn Submission no segundo.
Ai dele se não finalizar essa luta, hein?
No segundo, né? Pro Kiwan ganhar. Jandiroba, eu fui de Jandiroba Submission no primeiro. Diego, Jandiroba Submission no segundo. Kiwan, Jandiroba Submission no segundo. Terceira luta, Lívia Decision. Diego, Lívia Decision. Kiwan, Lívia Nocaute no segundo. Aí a gente vai de Jim Miller Submission no segundo. Diego vai de Pitchell por Decision. Kiwan vai de Pitchell Nocaute no segundo. Card principal já. Eu fui de Magomed Nocaute no segundo. Diego, Magomed nocaute no primeiro. Kiwan, Magomed nocaute no segundo. Eu mudei, viu, Kiwan? Eu fui de John Dodson decision. Diego foi de Merab decision. E o Kiwan foi de Merab nocaute no segundo. Eu fui de Cigano decision. Diego, Jairzinho nocaute no segundo. Kiwan, Cigano, nocaute no segundo. Coming event, eu fui de Sean O'Malley nocaute no segundo. Diego, Sean O'Malley nocaute no primeiro. E Kiwan, Sean O'Malley nocaute no segundo. E a luta principal, eu fui de Cormier nocaute no quarto round. Diego, Cormier decision. Kiwan, Cormier nocaute no segundo. Kiwan caiu até, foi até embora já. Abraço, Kiwan.
Valeu por dar tchau aí. Imagina o esporro que tá tomando essa hora
da esposa. Tá tomando puta esporro. Ah, fica aí, porra, 11 horas da noite, você na rua.
Enfia esse podcast no cu.
É, porra. Tá bom, mas valeu. Pegamos os piques do Kion aqui, agora vamos ver. Se ele ganhar e não aparecer a semana que vem, ele não ganha o ponto. Aí a gente vai ter que resolver o que faz com os pontos dele, viu?
Os seus palpites do Cormier vai valer todos?
Não, porra, foi o nocaute no quarto round.
Tá.
Nocaute no quarto round. Não, porque eu fui pensar nocaute no terceiro, achando que o terceiro ia ser o último round. Aí eu falei, não, porra, eu vou no segundo, porque eu achei que ia ter três rounds. Aí eu lembrei que são cinco. Então eu fui no quarto, tá?
Porra.
Nocaute quarto round.
Esse evento tá bom, cara.
Tá, porra, tá animal. Esse é aquele que dá gosto. Lembrando pra galera, a gente tem encontro da luta nesse evento. Vamos começar provavelmente pra luta do card principal, porque aquelas lives de 7 horas é foda, cara, fazer. Mas...
quem que vai estar nesse encontro?
Não sei, eu vou começar a organizar essa semana. Provavelmente a mesma turminha de sempre ali. O Carcassinha.
Andrezinho.
Carcassinha, Kevin, vou convidar o Andrezinho.
Pé de pano.
O Maldonado e o Pé de Pano.
O Maldonado lutou?
Não lutou, cara. Cancelaram a luta dele.
Por quê?
Ah, não sei. Ele falou que o cara se machucou, o cara que ele ia lutar se machucou. E ele tava... tentou ver se os caras arrumavam uma outra coisa, mas disse que não tinha nada. Aí acabou não rolando.
Você viu esse Taura, o evento do lado sul?
Eu vi, cara. Estão contratando um monte de gente, né?
Ah, o Maldonado não falou com esses caras, não?
Eu não sei, cara. O Maldonado fez com um contrato com o Bernuckle, né?
Fez mesmo?
Fez. Diz que fez, só que não dá pra lutar. Mas diz que fez. Diz que fez. De repente, no sábado, eu pergunto. No sábado eu pergunto. Pula com a gente nas preliminares lá antes de começar o card principal. Aliás, não, não dá. A gente não vai dá, começar no card principal. Você vai estar lá, né?
Puta, não tem como.
Então esquece.
Ainda mais que tá cheio de brasileiro no preliminar.
É. Não, não, aí... eu esqueci que você tá lá. Você estando lá não tem condição. Não tem condição nenhuma. Sim. De repente, vamos fazer uma live a hora que você estiver lá.
Tá, eu chego sempre uma hora antes do evento, eu tô lá.
Tardezinho, vamos fazer um pouquinho antes do evento, a gente faz uma livezinha, você mostra pra gente lá.
No Instagram.
De repente, dessa vez, você enfia o celular dentro da cortina e mostra o octógono pra gente.
Não, não, eu não posso entrar no Apex. Ah, eu posso na pesagem. Pesagem é sexta.
Tá, vamos falando, a gente bola alguma coisa. Tá. A gente bola alguma coisa.
Faz uma live. Pra quem estiver ouvindo aí e por acaso também acompanha o canal da GFight no YouTube, eu solto muita entrevista que eu faço ali na hora do evento. Por exemplo, o Barreto foi lá com a Yana, entrevistei o Barreto. O Cordeiro foi lá com o Dariush, entrevistei o Cordeiro. Só que eu queria explicar: o áudio sempre vai ser ruim, pessoal. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Porque assim, eu não posso sair da tenda. Então, ou eu faço dentro da tenda ou do lado de fora, já na porta da tenda, eu não posso sair dali. E os caras não podem também, eles só vão do prédio pra tenda de carro, e saiu da tenda, eles entram no carro e vão embora. Então eu só tenho aquele momento pra fazer. Então o Dariush dando entrevista, eu faço com o Cordeiro. Se é um brasileiro que tá lá, ele faz a coletiva, depois eu pego ele no final, ali na parte final. Só que ali tem Las Vegas, né? Tá batendo 45, 46 graus. Tem dois ar-condicionados gigantes. Fazem muito barulho. Muito. Então.
Tava mesmo ruim o áudio? Eu não vi. Fica muito ruim?
Fica, mas dá pra entender perfeitamente.
Então, foda-se, véio. Tem que entender. É que
sempre, tem um cara, sempre tem um cara que vai lá e reclama.
Ah, mas tem que entender a situação ali, né, cara? Tá tudo diferente, né, cara? Então é outra história. Não tem.
E eu não posso, ninguém pode sair, assim. Eu não posso chegar muito perto dos caras, tem todo um protocolo. E aí é o máximo que dá pra. Se você quer ouvir o cara, você vai ouvir o Cordeiro perfeitamente, mas vai ter um chiado no fundo. Então é isso. É um material exclusivo que o único brasileiro que estava lá sou eu. Ou você pode aproveitar o material.
Ou ficar de mimimi aí reclamando.
Reclamar.
Vai, aí vai lá no site da MMA Fighting, assiste a entrevista em inglês e fica reclamando que não tem legenda.
Exatamente. E, ó, e eles não falaram com o Cordeiro, só foram com o Cordeiro, por então, exemplo.
Pô, tá lá em português, brasileiro pra brasileiro. E escuta lá e não reclama. E não reclama.
Foda, mas boa. É isso.
Boa. Vamos nessa?
Mais alguma tudo, coisa, né,
cara? Fizemos Minutos de Fight. Você tem mais alguma notícia que você não deu lá no Minutos de Fight?
Cara, sempre tem, né? Porque eu tenho a semana inteira, eu pego só as últimas,
mas
né?
Não tem nada de muito espetacular acontecendo também, né?
Não, o que mais me chateou foi a possibilidade de adiar a luta do Tyson mesmo, né, cara?
É, não, já adiou, né? Já anunciaram a luta 9 e o caramba, não foi isso?
Não, do Tyson. Adiaram.
Já adiaram, é isso que eu tô falando.
É, você falou, anunciaram luta nova. Não, a luta é
não,
a mesma.
Não, já anunciaram a
data.
A coisa.
Data. Você viu o Belfort? Vitor Belfort?
Não.
E deu entrevista aí pro MMA hoje no programa 100/2?
2, isso.
Ele desafiou o Evander Holyfield pra uma luta de boxe.
Putz. Mas o Holyfield tá malzão, cara. Não tá?
Tá bem.
Tá bem?
Mas, e assim, qual o sentido?
Não, de nunca mais treinou, nunca mais fez nada. Malzão nesse sentido.
Não, ele tava lutando até 2017,
2000. Tá zoando.
15, será?
Caralho, cara.
Porque o Roy Jones lutou até 2018, né?
É, mais ou menos, né, cara? Ele fez umas lutas meio estranhas lá na Rússia, não foi isso? Levou uns nocautão fudido.
A última dele, a gente entrevistou, ele fez um media day aqui no PI, UFC PI.
Ah.
Ó, a última luta do Holyfield foi em 2011, desculpa, contra o Brian Nelson.
É, 2011, pô, vai fazer 10 anos, cara. 10 anos.
É. Mas... Enfim, porque ele falou que ia voltar, né? Isso rolando. Quando ele viu o Tyson falando, o Holyfield falou, estou de volta. E aí muita gente cresceu o olho falando que ia ser essa luta e tal. Porque já tava fazendo 25 anos a primeira da mordida na orelha, papapá.
Ué, teve a luta do Rob Lawler também, anunciaram, né? Rob Lawler contra o Neil Magny, dia 29 de agosto.
Cara, a questão é, qual Rob Lawler vai entrar no octógono?
Foda, né, cara? Quantos anos tem o Rob Lawler, cara?
36?
Pouco, sim, é.
Tem uma história interessante do Lawler, que ele tinha asma, né, cara?
Não quando sei. Moleque.
Ele tinha asma. E ele é um assunto que eu descobri isso. E é um assunto que ele não gosta de falar. Eu já tentei entrevistar ele sobre isso, ele não fala.
Ah, é da asma?
É. Porque se você tiver asma não tratada, os médicos podem te pedir de lutar, tá ligado?
Ah, é?
Só que ele tratou, não só tratou, como ele fez Não é treinar, gente, como é um processo de recuperação que durou anos com o médico lá, enfim.
Igual a história de óculos, né? De lente de contato, tem uma galera que luta com lente de contato e não pode, né?
Não, que eu saiba, ninguém usa luta de lente, não pode, isso é louco, velho.
É louco. Eles lutam sim, não pode, mas eles lutam. O cara que usa óculos na hora da luta usa lente de contato, eles não lutam sem.
O Charles luta sem.
O Charles luta sem certeza? Ou ele fala certeza. Que ele luta sem?
Por que você acha que ele leva tanto
golpe na cara? Eu ouvi o Brandon Schaub falando isso. Que ele usava lente de contato pra lutar, mas ele falava que não podia, que não. Porque não pode. E ele falou que todo mundo, a maioria usa, mas que ninguém fala, porque não pode.
Eu duvido.
Mas lente de contato não faz nada, né, cara? Deve só... Entendeu? Tipo... Você imagina, se o cara realmente precisa, se o cara tem um grau fodão ali, como é que o cara faz?
Deve atrapalhar, o Charles, né, tem um grau fodão de miopia, mas a luta é a proximidade, né? Por isso que eu acho que o Charles não faz tanto movimento de cabeça e leva muito, principalmente, jab de encontro ali.
É, faz sentido.
Não sei. Ah. Ele até mencionou que pensa em um dia operar, mas tem que operar depois de parar, velho.
É.
Do Rob Lauro, que eu ia falar é que ele criou uma relação muito forte com esse médico dele, cara. Toda a luta ele leva dá ingresso pro médico sentar na arquibancada e ver, tá ligado?
Ah, caraca!
Ele salvou, meio que salvou a carreira do
salvou
cara.
Salvou a carreira, né? Do cara, certeza. Ó, o Rob Lauro tá vindo de 3 derrotas, cara.
Aliás, 38 anos, né?
38 anos. É isso aí. Aliás, eu puxei pra ver isso, né? Ele tá com. Ele é de 82, 38 anos.
Mas olha, ele perdeu pro Tyron Woodley, perdeu o cinturão, daí ele ganhou do Cerrone, perdeu do Dos Anjos.
Perdeu luta do foda. Ben Askren.
Daquela derrota, entre aspas, né?
É, foi bem. Cara, aquela derrota lá, pode falar o que falou, cara, mas o braço dele caiu mesmo. Entendeu?
Sim,
então, tipo, se ele derrubou o braço porque ele não tava confortável, que foi meio que ele falou, né?
Mas ele fez assim, cara.
Ou se caiu, então, exatamente. Ali não...
Mas assim, eu acho que se o árbitro esperasse 3 segundos, ele ia desmaiar, pô. Mas espera por 3 segundos.
Espera,
cara.
Né? Eu também acho. Ainda mais no submission, deixa o cara.
Até porque
se o cara não quer bater, deixa ele apagar, ué.
Exato. E o Lawler quase arrebentou o Ben Askren no começo da luta.
Pois é, eu acho que ele ganhava aquela luta, cara. Eu acho que ele ganhava aquela luta. O que só aumentou o hype do Ben Askren, né? E
sim.
Provou que ele não tinha que estar ali, né, cara? O cara não tem.
Não tinha condição. O UFC é outro.
Não tinha a menor condição de estar ali. O cara pode fazer a carreira que ele quiser, aonde ele quiser. Mas no UFC é outra história, cara.
Outro nível. Ah, pra finalizar a história do Lawler.
Ah, desculpa, eu te cortei 3 vezes na história do Lawler.
Não, porque eu lembrei de uma outra agora. Porque o Lawler é daquela rapaziada do Pat Miletich, né? Que começou ali. Pat Miletich já foi campeão do UFC, perdeu o cinturão contra o Carlos Newton, enfim. E a academia dele que revelou o Matt Hughes. Então o Pat foi campeão, daí ele viu o Matt Hughes crescer, daí o Matt Hughes tornou campeão. Aí um dia o Matt Hughes conta essa história, né? Ele chegou na academia, ele era o campeão, blá, 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 e olhava como o Pat como, pô, um ídolo, um cara que chegou aqui quando tudo era mato, né? O pessoal brinca. Daí um dia o Pat cutuca e fala assim, ó, da mesma forma que você tomou meu lugar, fica de olho na molecada que vai tomar seu lugar. Aquele ali vai ser um. Ele olhou, era o Rob Lawler.
Ah, que massa, cara.
E o Lawler foi campeão anos depois.
É,
né?
Pô, o Lawler teve umas lutas muito foda, né, cara?
Cara, muito uma das foda. Primeiras. Eu vi a segunda dele contra o Johnny Hendricks, cara, ao vivo. Vi a dele contra o Carlos Conde, dele contra o Rory McDonald.
Você assistiu,
cara,
aquela do Rory?
Tudo ao vivo.
Caraca,
bicho. Nossa, ó, o Lawler era demais, mas tomava muita porrada também, né?
É. Você acha que uma hora... Aquela do Tyron Woodley eu não acho que tira do dele, assim. Porque é aquela coisa, né? Explosão, pegou ali e acabou. Agora... Mas ele, depois dessa luta, ele também não foi mais o mesmo, né, cara?
Cara, ó, até abrir aqui. E a primeira luta dele com o Rory McDonald. Porrada, fecharam 3 rounds de porrada. Depois ele tem a primeira contra o Johnny Hendricks.
5 rounds.
Rounds.
Todas essas são de... Ah, você tá falando do... Você tá voltando lá atrás. Tá.
2013.
Isso.
McDonald. Decisão dividida. 3 rounds sinistros.
Isso.
O Hendricks. 5 rounds, ele perde. Aí ele nocauteou o Jack Ellenberg no terceiro round. Depois 5 rounds com o Matt Brown. Mais 5 rounds com o Johnny Hendricks. Nocauteou o McDonald na revanche no 5º assalto.
E aliás, a segunda luta com o Johnny Hendricks, que ele ganha o cinturão, foi uma porradaria também, né?
Animal, foi uma puta. Foi o primeiro cinturão da América Top Team, enfim. Daí ele nocauteou o McDonald no 5º assalto, luta sangrenta pra
absurda.
Cacete.
Absurda.
Aí faz outros 5 rounds com o Conde, que é decisão dividida.
Rapidinho, aquela luta contra o Rory. Você já viu as declarações do Rory? Diz que o nariz dele tava tão moído, cara, que ele levava os jabs, que ele não via nada, ele via uns flash brancos só assim, cara. Você já pensou?
Ele desabou num jab.
Ele desencana, né? Tipo, fala, cara, fudeu. Não... Ele falou que não. Cada porrada que ele levava, cara, ele falou que dava um flash branco na cara dele. Cara.
Ah, e o lábio do Lawler depois
na coreografia. Cara, aquela luta foi muito foda, cara. E as encaradas dele na hora que acabava o round, lembra? do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro. É, cara, sim, aquilo, isso. Porra, eu arrepio de ver, cara.
E depois animal. Cinco rounds com o Condit, outra cinco edição dividida. É. Então ele passou o começo de 2003 a 2016 só fazendo guerra, cara.
Só guerra, né? Porra. Tá, aí ele vai naquela luta com o Woodley. Porra, dois minutinhos de luta. Primeiro round, perdeu por nocaute. E você acha que esse nocaute do Woodley deu tanto impacto assim nele, cara, que ele não consegue... Ou se porque eu não acho que esse... Cara, tem que lembrar, o cara chegou na luta com o Woodley, campeãozaço, porra, o pica dos picas, e perdeu por nocaute e tal, e depois ele voltou, o ex-campeãozaço, pica dos picas, e foi assim, de morno pra frio e apagou finalmente, né, cara? Muito foda.
É, eu acho que é aquela história, o copo tá cheio, você vai lá e joga uma moeda e transborda o copo, tá ligado? Esse nocaute foi o que transbordou, mas, o corpo pode tem ser. Limite, o queixo tem muito limite, cara. Chega uma hora que não dá mais. Do estilo do cara, né? Você vê um Wanderlei Silva, o Rob Lawler, o Justin Gaethje, cara. Essa galera que proporciona muito espetáculo, Justin que a galera Gaethje, ama
eu,
de ver.
Eu tenho gravado há 2 anos atrás, falando, quem gosta de luta, assiste o Justin Gaethje, mas assiste agora, porque ele não vai ficar muito tempo. Ele não vai ficar muito tempo por aí, não.
É foda, cara. Foda. Esse cara é um absurdo. Assim, ele se entrega demais, leva muita porrada,
verdade,
cara.
Verdade mesmo.
Ah, tudo tem um limite, assim. O Justin Gaethje, se eu não me engano, tem 29, 30 anos.
Idade, tá, né? De
já tá estragadinho.
Tá com 50 já.
Tá estragadinho, né? Com muita porrada. Tá
foda.
Verdade. Isso, cara. Isso aí você vê. Pega hoje a galera aqui dos primórdios do UFC: Don Fry, Gary Goodrich, Mark Coleman. Tá todo mundo fudido, velho.
Tá,
o Coleman teve que trocar o quadril.
O Mark Coleman tá muito feio, cara, muito estranho também, né?
Mark cara, tem problemas com esteroides. Gary Goodrich tá com... Ele foi diagnosticado com demência pugilística. Don Fry já foi internado.
Don Fry, era ele que ia falar, cara. Don Fry tá muito feio também, cara. Tá foda.
Difícil, dificuldade de andar. Mas você pega o Royce Gracie, mesma idade, mesma época. O Royce tá ali, ó, pum. Atlético, fazendo stand-up paddle.
Parece um boneco de cera, aquele sorriso...
Tá a cara do Mestre Hélio, né?
É, tá ficando mesmo, cara. Tá ficando.
Ele e o Royler.
Verdade.
Então, é a vida que o cara levou, a quantidade de golpes que o cara levou. Cara, você vai ver, daqui a 20 anos, pega uma galera da idade do Demi e compara com o Demi. O Demi levou muito menos golpes que os caras, né?
Verdade. Verdade. Bom, ó, vale agora, ele. ele fez aquela luta com o Rafael dos Anjos em dezembro de 2017. Ficou mais de um ano sem lutar. Lutou de volta em 2019, março de 2019. Então deu lá 1 ano e 4 meses, né? 1 ano e 3 meses. E veio bem contra o Ben Askren, cara. É que deu aquela ziquinha lá. Aí ele luta de novo, alguns meses depois, em agosto. E aí ele não foi nada bem com o Colby Covington.
5 rounds de novo, né?
Sim, mas 5 rounds, assim, tipo, ele apanhou pra caralho também, né, cara? Ele apanhou, acho, né? Ele não fez nada. Foi um dos
recordes, se eu não me engano, de golpes desferidos em uma mesma luta.
Agora, faz um ano de novo que ele não luta, né, cara? Então deve dar uma... Vamos ver se deu uma sobrevida nele aí, ficar de olho pra ver como é que vai ser. E ele vai lutar com um cara bom também. O Neil Magny não é um cara que vai chegar e dar uma surra nele, entendeu? Então, tipo, foi um match bom pra ele.
Foi um match bom. E tudo depende do que ele faz fora do cage, né? Como o Gary Goodrich falou, né? É, o que arrebentou ele não foram as lutas em si, foi o treinamento, velho.
É, verdade. Ô, e essa briga do Leon Edwards com o Masvidal? O Leon Edwards tá doido. Mas o Leon Edwards tá em Londres e não vem pros Estados Unidos, né? O que ele tá dando pitaco lá, então?
Deixa eu te falar, essa história de não vem pros Estados Unidos tá caindo por terra, né?
Por quê?
A Jennifer Maia lutou aqui.
Uhum.
O Wellington Turman lutou aqui, né?
Mas será que já não tinham visto alguma coisa?
Então, porque é visto de atleta, tem que renovar, velho.
Toda vez?
Toda vez.
Toda vez. É, 2, 3 meses, né? É, tá certo.
Na toda entrada, você tem que carimbar. É. E parece que esse processo, embora devagar, voltou a funcionar, né?
É,
a
igual,
Virna vem lutar.
Igual agora, igual agora, né? A gente olhando o card aí agora também tem essa, né, cara? Tá 3 brasileiros no card preliminar ali, ó.
É, mas o irmão Burns do Dream
mora aqui. A Virna mora aqui?
Não.
E a Lívia?
São Paulo.
Então.
Araraquara, sei lá.
Tá rolando, então.
Tá rolando. Devagar, mas tá rolando. Não,
é bom pra caramba. Vamos ver agora se o Leon Edwards, que pra mim arregou a primeira vez que ele quis vir pra cá. Não. Porque quando ele arregou, ele podia ter vindo. Não tinha metade do. Não, agora é hora de ficar com a minha família. Aqui, meu irmão. Desculpa. Arregou.
Mas você não. Você acha mesmo que ele arregou de medo mesmo?
Não, 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 de jeito nenhum. Esses caras não têm medo. Mas ele então, falou, ah, porra, luta dura, vou esperar mais um pouco. Porra, assim, entendeu? Eu acho que foi isso. Não medo. Ninguém, não. Cara, não tem ninguém. Ali ninguém tem medo de ninguém.
Concordo,
exatamente. É o que vai trazer de benefício pra ele. Quanto dinheiro ele precisa naquele momento. Quem que ele vai enfrentar, e aí o cara toma a decisão dele, entendeu? Não é medo, não acho que é medo.
Concordo.
É tipo, eu vou voar até lá, na pandemia.
Fechar a porrada assim.
Não deve estar ganhando $400,000, $500,000 por luta. Então, tipo, eu vou até lá, na pandemia, vou apanhar pra caralho pra ganhar trintão, não vale a pena, vou ficar em casa.
Com um cara que ele não gosta, que vai ter todo um estresse,
exatamente.
Os caras já saíram na mão no... Em Londres, né?
Exatamente. No Arena. Agora, e além do que, traz muito mais atenção pra ele agora lutar com o Masvidal de novo, né?
Muito mais.
Porque Masvidal é outro cara. Tá bem maior agora, né? Então vamos.
Masvidal tá. Não, Masvidal é grandão agora, cara.
Então, entendeu? Então pra ele é uma luta interessante. Agora vale a exposição.
Exatamente.
Em março não valia.
Exatamente. É.
Bom.
Uma outra notícia aí, o cara, importantíssimo, que vai abalar os rumos do MMA. O Conor McGregor vai casar, cara.
Ai, cara, com a namorada já, não é nem mulher nova, é a mesma, né?
É namorada.
É, eu vi. Puta que pariu, é foda.
Achei, né? Engraçado que eu não sabia que eles não eram casados.
Também verdade. Não, eu achava que era mulher do cara.
Faz bom. 12 anos que eles estão juntos.
Sabe
e você
que eu
queria... achando que você que era espertão aí, ó.
Pô, eu tinha te mandado alguma coisa que eu falei que a gente queria. Eu queria fazer um vídeo com você, mas vamos fazer. A gente faz um vídeo separado, vamos?
Era do top 10 lá, né?
Do top 10. Vamos fazer um vídeo separado disso aí. Qual que era o tema?
É, lutadores que tiveram uma queda
de performance.
De performance depois de uma derrota emblemática.
Top 10. Performanceless. faz um título bem bosta, né, pro negócio. A gente vai fazer, vamos fazer um videozinho e falar dos top 10 lutadores que tiveram a maior queda de performance. Dica que o Chris Weidman foi o que surgiu, na verdade, a conversa, né?
Exatamente.
Que você me mandou o link, tá lá no a matéria da GFight. GFight.com. Vamos fazer um videozinho falando disso daí, então.
Bora.
Vamos fechar aqui?
Já é.
Então, já foi.
Mas, cara...
Ah.
Então, esqueci. Muito obrigado aí, galera.
Muito
que
bom,
vibra
muito
com cada
bom,
vitória minha. Esse é só o começo.
Ó, galera, segue lá, dá like, assina o canal. Assina não, né? Inscreva-se no canal. O Pé de Pano fala, não fala assina que eles vão achar que é pago. Fala, se inscreve. Então se inscreve no canal.
Lá,
se inscreve no canal da GFight, ativa a notificação e o Instagram também. Segue a GFight lá no Instagram. É @ag.fight. E site da GFight é www.agfight.com.
E você que tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, se inscreve no canal da MMA Hoje, porque eu sei que tem muita gente que vê e não é inscrito aí.
É, pois é, porra. Segue a gente, inscreve lá no canal, porra. E ó, tem camiseta também, quem quiser comprar aqui, ó. MMA Hoje. Tá lá no site da Mata Leão, é lojamataleão.com.br. Aí tem lá em cima, na barrinha assim, tá lá, MMA Hoje. Fechou? Entra lá, tem aquela que o Kiwan tava usando, que ele mostrou. Tem as do MMA Hoje, já as do Diego vão chegar. Aê, porra, todo mundo de camiseta. Agora sim.
Então, porra.
Agora sim, aí está. Ao vivo e a cores. Vamos nessa?
Partiu.
Abraço. Valeu. Poxa. Valeu, galera. Valeu, Diegão.